Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, prazer ocupar essa tribuna. Também quem nos assiste pela rádio e TV Senado, é um prazer muito grande. Queria falar hoje, senhor presidente, de uma decisão do governo, nosso governo federal, que anunciou há pouco, no final da manhã, qual será o superávit primário do nosso orçamento para 2014, ou seja, qual é o esforço fiscal, a economia que o governo federal fará para pagar os serviços da dívida e manter o orçamento equilibrado. O esforço que nós faremos para que a gente possa manter um equilíbrio da nossa dívida em relação ao produto interno bruto será de 99 bilhões de reais, 1,9% do nosso produto interno bruto. Isso vai garantir com que a gente pague os serviços da dívida mantendo um equilíbrio em relação à dívida líquida do país e à dívida bruta do país. Por que que isso é importante? Porque isso mostra a responsabilidade do governo brasileiro de não gastar mais do que arrecada, de se preocupar com o endividamento e ter uma economia saudável para que nós possamos entregar à população brasileira resultados econômicos que melhorem a sua vida. Um esforço desse do governo garante os pressupostos da nossa macroeconomia. Portanto, garante sim uma inflação sob controle, garante investimentos, garante empregos, garante que a vida do brasileiro seja melhor. Mas quero chamar a atenção para um outro fato. Mesmo fazendo essa economia de 99 bilhões de reais, 1,9% do nosso produto interno bruto, nós não vamos prejudicar os programas sociais, nós não vamos prejudicar os investimentos e vamos continuar a oferecer ao povo brasileiro aquilo que a presidenta diz que é essencial, programas de políticas, programas públicos que melhorem a vida da população. Isso é importante, porque nós já tivemos um tempo no nosso país em que nós não conseguíamos fazer investimento, não conseguíamos ter programas e projetos sociais, não conseguíamos atender a população. Nós não temos mais esse tempo. Hoje nós temos uma política social muito abrangente no nosso país, uma política social que foi responsável por tirar mais de 36 milhões de pessoas da miséria e colocar mais de 40 milhões de pessoas na classe média. Hoje nós temos investimentos em várias áreas, na educação, nós temos investimentos na área de saúde, nós temos investimentos na área de infraestrutura, e isso faz com que a população brasileira tenha uma melhor qualidade de vida. Por que que é importante também falar dessa economia e falar do superávit primário? Primeiro, porque mostra que as contas do Brasil estão em equilíbrio, como eu já disse, e também para desmistificar a falsa polêmica de que nós temos um descontrole fiscal no país. Não é verdade, nós não temos um descontrole fiscal no país. E para chegarmos aos 99 bilhões de reais, o governo brasileiro está contingenciando em despesas, nesse ano, 44 bilhões de reais. Ou seja, nós vamos contingenciar despesas porque o esforço fiscal não é só do governo federal, é do governo federal, dos estados e dos municípios. E o governo federal vai contingenciar 44 bilhões de reais. Ou seja, vai fazer uma economia além daquilo que já tinha se proposto no orçamento. E isso não vai impactar os nossos programas. Repito, não vai impactar os programas e projetos essenciais à vida do povo brasileiro. Quero dizer que no governo da presidenta Dilma, nós vivemos um governo de profundo equilíbrio, de muita austeridade e responsabilidade fiscal, mas também de muito investimento e direcionamento correto dos recursos. Já começamos isso com o governo do presidente Lula. E em 2011, a presidenta Dilma já tinha feito uma economia e um contingenciamento de 50 bilhões de reais. Em 2012, fizemos uma economia de quase 55 bilhões. De reais. E ano passado chegamos a quase 30 bilhões de reais. Esse ano estamos chegando a 44 bilhões de reais. Recebemos muitas críticas, inclusive no início desse ano, dizendo que nós tínhamos utilizado receitas extraordinárias para chegar a esse resultado e que isso não valia. Mas aí eu me pergunto, E as despesas extraordinárias que nós tivemos ao longo de 2013 ou que tivemos ao longo dos anos anteriores? Em 2013, nós tivemos um gasto extremamente grande no enfrentamento à seca do Nordeste, senador Cristóvão. Nós tivemos uma das maiores secas dos últimos 50 anos. Os investimentos que fizemos no Nordeste garantiram que nós não tivéssemos de novo as cenas dos retirantes que fogem da seca. Nós proporcionamos o Bolsa Estiagem, o Garantia Safra, a renegociação das dívidas, enfim, garantimos à população do Nordeste o mínimo de dignidade para continuar convivendo com a seca. Isso custou muito e isso também não estava previsto nas despesas do governo, como também não estava previsto, por exemplo, a entrada do Refis, que todos criticam como uma despesa extraordinária que veio salvar o superávit, mas veio também compensar uma despesa extraordinária, a despesa que nós tivemos com a seca. Apenas no ano de 2013, chegou a quase 10 bilhões de reais. E aí eu pergunto, nós podíamos deixar de fazer essa despesa? Nós teríamos o direito, enquanto governo, de não socorrer uma população, de não fazer investimento para que essas pessoas tivessem acesso ao mínimo a que lhes dá dignidade para conviver com a situação de seca? Não, nós não tínhamos direito de fazer isso. E não fizemos. E conseguimos entregar à população programas importantes que a protegeu desse processo da seca. Nós também tivemos mais despesas extraordinárias, como, por exemplo, com as chuvas. Nós tivemos um período chuvoso em várias cidades do Sudeste brasileiro, por exemplo. No final do ano, de novembro até dezembro, início de janeiro, nós tivemos muitos problemas com chuva no Espírito Santo, tivemos no Rio de Janeiro, tivemos em outros municípios. Isso era uma despesa previsível? Também não era previsível. Também foi uma despesa extraordinária. Portanto, dizer que nós fizemos um superávit fiscal baseado em receita extraordinária em 2013 e ele não é efetivo é um erro, porque nós também tivemos as despesas extraordinárias. E nós não temos direito de chegar à frente da população brasileira e não socorrê-la nesses momentos mais difíceis de dor e de necessidade. Tenho certeza que o resultado pretendido pelo governo brasileiro e divulgado hoje vai ser muito importante para a nossa economia e muito positivo também. Ademais, merece registro que nós temos feito um esforço fiscal nos meses de novembro e dezembro de 2013 e também no mês de janeiro. Esses meses trarão um resultado positivo ao governo brasileiro, sim, e às nossas contas. Eu não estou aqui sendo falso otimista ou achando que nós não temos problema e que é uma situação simples. Eu sei do esforço que foi ao governo fazer essa economia e entregar esse resultado ao país, equilibrando todas as demandas que tem a nação. Eu não tenho, é auto-engano. Eu sei que nós podemos sim olhar para o nosso país e dizer que hoje nós conquistamos um equilíbrio na nossa economia, nós conquistamos um equilíbrio nas nossas contas, conseguimos manter a nossa dívida em relação ao produto interno bruto sem sacrificar a nossa população, tirando dela programas e projetos importantes. Quero dizer aos senhores que, na média dos 3 anos da presidenta Dilma, a proporção do superávit primário, ou seja, a economia que nós fazemos para pagar os serviços da dívida em relação ao produto interno bruto, ao conjunto das nossas riquezas, foi de 1,9%. No governo do presidente Lula, a média ficou em 2,2%. E no período do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi de 1,1%. Portanto, nós temos mantido, sim, a meta do superávit, nós temos mantido, sim, um superávit primário que tem condições de dar o resultado que nós tanto queremos. E é importante dizer, senhor presidente, senhores senadores, repetindo novamente, que isso não tem tido impacto nos investimentos e nos programas que nós fazemos. Muito pelo contrário, o governo brasileiro tem feito um esforço muito grande para controlar as suas contas e fazer economia naquilo que de fato interessa à população. Queria trazer um dado a quem está nos ouvindo, aos senhores e senhoras senadoras. Por exemplo, a despesa com pessoal e encargos. Congresso, que é tão criticada e que dizem que nenhum governo consegue equilibrar. Pois bem, quando era em 2002, nós tínhamos uma despesa de pessoal em cargos em relação ao produto interno bruto que chegava a quase 5% do produto interno bruto do nosso PIB. Nós temos hoje, em 2013, portanto, 11 anos depois, um percentual de 4,2% de comprometimento de pessoal em relação ao produto interno bruto. Isso mostra a responsabilidade do governo com aquelas despesas que são governáveis, que estão sob sua governabilidade e que requerem muita responsabilidade. Aonde que nós aumentamos as nossas despesas? Exatamente aonde nós tínhamos que aumentar. Nas transferências de renda às famílias, para melhorar a vida dos mais pobres. Em 2002, nós tínhamos cerca de 6,7% do nosso PIB gasto com transferência de rendas. Hoje, em 2013, nós temos cerca de 9,5%. Então, se alguém quer nos acusar de aumento de despesa, de descontrole de despesa, que aponte aonde nós estamos aumentando despesa, porque não é em pessoal, não é em custeio. Aliás, nas demais despesas de custeio, tirando educação e saúde, nós tínhamos um gasto que equivalia a 1,2% do PIB em 2002. Hoje, equivale a 0,8% do PIB. Nós cortamos despesas naquilo que não afeta diretamente a vida do povo brasileiro. E aumentamos as nossas despesas, sim, isso é uma opção política, foi uma opção do presidente Lula e foi e é uma opção da presidenta Dilma. Aumentamos despesas naquilo que afeta a vida do povo brasileiro. Por exemplo, nós implantamos o Bolsa Família, que não tinha. Nós aumentamos o abono e o seguro-desemprego, aumentamos os investimentos, o recurso para a lei de assistência social, para os benefícios de legislação pessoal, para os benefícios continuados. Nós aumentamos também os nossos investimentos, que saíram de 0,9% do PIB e foram para 1,3% do PIB. Eu acho importante registrar isso, senhor presidente, porque há uma falsa polêmica de que nós estamos num descontrole fiscal e aumentamos as nossas despesas. É importante dizer aonde nós aumentamos e por que nós aumentamos. Um governo tem de ter opção, e nós fizemos claramente essa opção, sem comprometer os pressupostos macroeconômicos, tendo equilíbrio nas nossas contas fiscais.